Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa liberal tem relativamente a estas medidas de subsidiação da atribuição de salário mínimo nacional uma posição de desconfiança sobre a validade deste tipo de medidas. Este tipo de medidas, por um lado, distorce a concorrência, distorce o mercado, beneficia quem pratica salários baixos, tem uma eficácia muito duvidada e, portanto, duvidosa, e, portanto, nós não acompanhamos este tipo de medidas. Não é este o tipo de medidas que nós gostaríamos de ver implementadas. O que nós gostaríamos de ver é, por exemplo, um abaixamento dos impostos e depois as empresas gerem a sua capacidade de investimento, gerem a sua política de recursos humanos de acordo com as suas capacidades. E, portanto, estar a promover distorções do mercado, estar a beneficiar quem pratica políticas de salários de baixos, estar a beneficiar setores de baixo valor acrescentado, consideramos que não é a forma adequada de usar o dinheiro dos contribuintes. Depois, nesta Câmara, ficamos todos, ou alguns, muito admirados quando saem dados que dizem que os trabalhadores qualificados estão a ter uma diminuição dos seus salários e que toda esta este contexto propagandístico que se quer implementar a propósito de uma subida dos salários na economia, ficam muito admirados com as consequências deste tipo de políticas de subsidiação e distorção do mercado. Portanto, é evidente que há aqui uma nota que nos preocupa, é que tendo sido isto decidido para o continente, as empresas açorianas ou as empresas da Madeira estão num mercado em que eventualmente concorrem também com as empresas do continente e, portanto, é mais um problema deste tipo de políticas, é que depois as distorções sucedem-se e sucedem-se de forma descontrolada. Mas a primeira e principal nota que eu gostaria de dar acerca destas políticas e destes subsídios é que nós não subscrevemos este tipo de atuação porque perpetuam distorções no mercado que nós não subscrevemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Uma ilustre figura do Partido Socialista afirmou um dia: quem se mete com o PS, leva. Só esta máxima tão querida ao PS de António Costa pode explicar o esquecimento das regiões autónomas no Decreto-Lei nº 109 de 2021. Lembro que o Decreto-Lei de questão determinou o aumento do salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro de 2022 e estabeleceu a criação de uma medida excepcional de compensação às empresas pela subida da retribuição mínima mensal garantida. No entanto, as regiões autónomas foram excluídas no âmbito do mesmo Decreto-Lei, deixando as empresas dos Açores e da Madeira impedidas de aceder à medida de apoio excepcional de compensação pelo aumento do salário mínimo nacional. Ficou assim criada uma desigualdade estranha e injusta entre as empresas sediadas no continente e as sediadas nos Açores e na Madeira. Os portugueses sabem que o PS não perdoa quem esquece a perda do poder nos Açores e o Chega tem muito orgulho por ter sido responsável por essa tremenda derrota. E a maioria de esquerda sabe que o socialismo está com os dias contados também no continente. Aliás, como não poderia deixar de ser, perante as cada vez maiores dificuldades sentidas pelas famílias. Bem pode o Sr. Primeiro-Ministro afirmar, como fez ontem, que o país não empobreceu, mas todos sabemos como as contas são manipuláveis. Não chega a falar em contas certas. É preciso falar em contas sérias. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este Decreto-Lei nº 109-B-2021 do Governo Socialista subentende a existência de portugueses de primeira e portugueses de segunda. E das duas, uma: ou foi uma decisão política de António Costa e do seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, ou foi incompetência e ignorância. É de extrema importância que a maioria absoluta do Partido Socialista esclareça, de forma clara e inequívoca, o que está na base desta decisão, a qual é discriminatória e anticonstitucional, pois discrimina os portugueses que vivem nos Açores e na Madeira. Exatamente. Nenhum português de bem consegue compreender, aceitar este ato de discriminação do governo de António Costa e de Fernando Medina. A Constituição da República Portuguesa ainda defende a igualdade e a liberdade, apesar dos sucessivos atropelos à mesma por parte desta maioria totalitária do PS e da anterior maioria apoiada pela extrema-esquerda. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira merecem um pedido de desculpa e o povo português exige esse mesmo pedido de desculpa. Os madeirenses e os açorianos questionam esta maioria absoluta em como é possível a criação de uma medida de apoio excepcional de compensação às empresas para a subida da retribuição mínima garantida que exclua os empresários e empresas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Quem vai ser responsabilizado por esta discriminação e violação da Constituição da República Portuguesa? Como é que vão ser ressarcidos os madeirenses e os açorianos pelos prejuízos impostos por esta lei discriminatória? O Chega orgulha-se de estar sempre ao lado dos portugueses em todo o território nacional, bem como ao lado dos nossos compatriotas espalhados por todo o mundo. Senhores deputados da maioria parlamentar e ex-parceiros da Geringonça, parem de dividir os portugueses e de os colocar uns contra os outros. O marxismo é exímio na fragmentação da sociedade, criando conflitos entre os cidadãos, colocando homens contra mulheres, jovens contra adultos e, pelos vistos, em Portugal, colocar os portugueses continentais contra os portugueses das regiões autónomas. Chega de criação de conflitos sociais artificiais só para desviar a atenção do povo português dos resultados trágicos da governação socialista. O socialismo é responsável pela maior carga fiscal imposta aos portugueses, pela maior dívida pública de sempre, pela degradação dos serviços públicos nas áreas da saúde, justiça, segurança, educação. Ficámos até a saber que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa não tem paciência para ouvir a sua Ministra da Saúde num debate de urgência sobre o flagelo que neste momento se abate sobre os portugueses. O Chega lutará sempre contra qualquer tentativa de discriminação entre o continente e as regiões autónomas. Esta alteração é inteiramente justa. Tenho junto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, fica assim sanado o crédito que o Chega tinha acumulado. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta de lei que hoje discutimos da Assembleia Regional dos Açores traz-nos a debate os princípios da continuidade territorial e da solidariedade nacional, que são princípios basilares, ou assim deveriam de ser, e que emanam da nossa Constituição, tal como o Estatuto, também ele político-administrativo da Região Autónoma dos Açores. A nossa Constituição determina que incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os trabalhadores têm direito, nomeadamente a fixação e a atualização do salário mínimo nacional, tendo em conta, entre outros fatores, as necessidades dos trabalhadores e o aumento do custo de vida, fator hoje tão importante. Por tudo isto, não podemos deixar de lamentar que a medida que procedeu ao aumento do salário mínimo e de apoio excepcional de compensação às empresas esteja vedada às empresas sediadas na região autónoma dos Açores e da Madeira, uma vez que claramente deveria abranger todo o país, que, relembramos, não se limita ao continente. Esta é uma desigualdade que tem que ser corrigida e aqui chegados não acompanhamos a posição nem a visão quer do PCP em relação às empresas, quer do PS naquilo que diz respeito à Lei Travão e à própria questão da autonomia. Nós não nos podemos esquecer que para existir salário mínimo nacional e o aumento dos salários mínimos e médio tem de existir capacidade das próprias empresas para pagarem aos trabalhadores. Demais, a Lei Travão, e eu recordo que esta iniciativa é da legislatura anterior, pode ser algo mitigado e ultrapassado no processo da especialidade. Cá estaremos precisamente disponíveis para fazer este caminho e esperamos, quando o PS fala em pobreza, se lembre que os Açores têm precisamente as regiões mais pobres do nosso país e que por isso mesmo temos que chegar com estas iniciativas onde mais precisam e às empresas também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A subida do salário mínimo é feita no interesse da economia nacional como um todo e convocando o esforço dos agentes económicos. A decisão acerca de o Estado apoiar esse esforço ou não, podemos ou não concordar com ela, mas a verdade é que foi tomada pelo Governo Nacional. e ou deveria ser, uma vez que o salário mínimo cobre todo o território nacional, extensível às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ou deveriam ter sido contratualizados, negociados, pacotes próprios de ajuda às regiões autónomas para que elas pudessem, se assim o desejassem, apoiar as empresas nos seus territórios. Nenhuma destas duas coisas foi feita. E não viola a autonomia nós aqui acompanharmos, ou pelo menos não inviabilizarmos, aquilo que a própria democracia regional açoriana nos pede. É por isso que, podendo-se concordar ou não com a concessão de apoio a empresas para fazer face à subida do salário mínimo, o LIVRE entende que há uma questão de justiça e de continuidade territorial que devemos acompanhar, não inviabilizando a proposta que aqui nos é enviada pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi dito múltiplas vezes, mas nunca é demais insistir que o aumento do salário mínimo é fundamental do ponto de vista da justiça social, da distribuição da riqueza, é uma medida de combate à pobreza e é também uma medida economicamente acertada, não prejudica a produtividade nem as exportações, não destrói emprego, mas contribui para a criação de emprego, precisamente por aumentar a procura interna de que dependem as pequenas e médias empresas. E, aliás, se fizermos a história das últimas décadas, o salário mínimo tem ainda muito caminho para fazer em relação aos aumentos de produtividade e este ano, mesmo este ano, nós sabemos que com os aumentos do custo de vida, dos preços dos bens essenciais, com a inflação, o aumento do salário mínimo está a ser comido por esse processo.
Sr. Deputado, ideia... autorizo-me só uma interrupção. Peço à Câmara que crie condições para que o Sr. Deputado possa ser ouvido. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia de contrapartidas do tipo das que estamos aqui a discutir é uma ideia errada do ponto de vista do Bloco de Esquerda por três razões. Em primeiro lugar, porque é um incentivo, é um prémio às empresas para pagarem salários mais baixos. Ou seja, é um prémio às empresas que optam por pagar os salários mais baixos que a lei permite. Ou seja, é um subsídio que é dado às empresas não pela sua inovação, não pela estabilidade das relações laborais que promovem, não por criarem emprego, não pelo desenvolvimento produtivo, mas em função da sua política de baixos salários e, portanto, é um incentivo errado. Em segundo lugar, medidas deste tipo são injustas, porque tratam empresas em dificuldade e empresas com grandes lucros da mesma forma e permeiam empresas, por exemplo, que têm leques salariais gigantescos, em que um gestor e um trabalhador ganham, têm uma diferença de 200 vezes o salário de um e do outro dentro da mesma empresa e empresas como estas têm um subsídio por pagarem salários mínimos. Em terceiro lugar, é um tipo de apoio errado, porque o problema das pequenas e médias empresas não são os salários. Em média, nós sabemos que os salários são cerca de 20% dos custos de produção e, portanto, intervenhamos sobre o que são as dificuldades das pequenas e médias empresas, sobre a fatura energética, sobre o custo das comunicações, sobre a política de crédito, não através de prémios injustificados a políticas de gestão assentes em salários baixos, que é o que esta medida faz. Nós não somos a favor desta medida, não fomos a favor quando o Governo a tomou para o continente, não fomos a favor desta medida nos Açores e não passamos a ser a favor desta medida. Ela não passa a ser mais justa, nem deixa de ser errada por ser aplicada nos Açores ou por ser aplicada no continente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o facto é que esta proposta, mesmo tendo sido aprovada em janeiro do corrente ano na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, foi remetida à Assembleia no momento de transição de legislatura e repristinada para esta legislatura. Mas, no entanto, algo que é factual e que é indesmentível é que no momento em que esta proposta é aqui discutida e apreciada, ela viola claramente a Lei Travão, porque já temos um orçamento aprovado e promulgado. Mas há outro problema que acrescenta a esta proposta.